Se liga! Esse programa é uma reprise.
Agora na Webputs, programa The Playoffs. O programa dos esportes americanos. The Playoffs.
Webputs, uma rádio nada normal em clima de NFL. Salve galerinha, muito boa noite, o The Playoffs está no ar. Trilha especial, porque sim, estamos num programa especial, uma semana especial, muitas coisas rolando. Pois bem, eu sou o Picles WP via rádio Webputs. Vamos junto aqui com a parceria com o portal The Playoffs, o portal dos esportes americanos, trazendo para vocês o programa dos esportes americanos. Rádio Webputs no Twitter, Instagram e Facebook. Sigam os canais da WP e não percam nada do que rola por aqui. Webputs TV, estamos no YouTube. Pois muito bem, sem mais delongas, já fiz as apresentações. Equipe de Playoffs, mesa cheia hoje. Estamos ao vivo, boa noite, gente.
Valeu, Pix, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Webputs, a galera que curte o The Playoffs. No ar, a edição 14 do programa The Playoffs na Webputs. Como bem disse o Pix, nosso produtor, tem hoje muita NFL aqui. Vamos falar muito sobre a National Football League, que volta depois de meses, anos, séculos que não tinha jogo, né? Pra gente que ama futebol americano, a sensação é essa, de que nunca vai voltar a NFL, mas graças a Deus ela volta. Eu sou o Ricardo Pilat, estamos ao vivo aqui na Rádio Webputs para falar de esportes americanos, hoje especificamente de NFL. Afinal, a temporada começa na quinta-feira com o jogo entre Patriots e Chiefs. Lembrando, você ouve o programa ao vivo na Rádio Webputs toda terça-feira às 22 horas em webputs.com.br, mas se você está ouvindo a gente numa reprise, seja no SoundCloud, na própria Webputs ou também na Rádio Sport Clube, que retransmite o programa, um abraço para você também, viu? E lembre de seguir o The Playoffs nas redes sociais, tá? Arroba ThePlayoffsBR no Twitter, Facebook e Instagram. E use também a hashtag ThePlayoffs na WP para interagir com a gente nas redes sociais. Inclusive as suas perguntas e opiniões a gente lê aqui durante o programa, tá bom? Seguinte, hoje estamos aqui com três novidades. Os três ainda não tinham participado do programa The Playoffs na WP. Apesar de uma das convidadas que eu já vou apresentar agora, a Jaqueline Lima, ela já participou com a gente do programa quando não era na WP, era na versão podcast, né, Jaqueline?
Exatamente, olá, boa noite, gente. Como o Ricardo já falou, meu nome é Jaqueline, sou lá do NFL Luzinha Club e vamos conversar sobre NFL, que graças a Deus está de volta.
Graças a Deus. E hoje também temos aqui os outros dois estreantes. Eles são estreantes até no site, no The Playoffs. Eles entraram faz umas duas semanas porque eles participaram do nosso draft de redatores e foram alguns dos escolhidos, né, da primeira rodada do draft do The Playoffs, o Guilherme Borges e o Vitor Pereira. Guilherme, tá aí?
Opa, e aí, Ricardo, tudo bem? Boa noite, todo mundo tá ouvindo a gente aí. É um prazer estar fazendo essa estreia aqui, representando os calouros do The Playoffs.
Isso, e mais um calouro é o Vitor Pereira, beleza, Vitor?
Opa, beleza, boa noite, pessoal. Setembro sempre chega, agosto é um mês interminável e mais interminável ainda para os fãs de NFL, né? E ainda sim, bem que acabou e chega setembro e tem NFL.
É, até porque a pré-temporada é um negócio que eu vou te falar, hein? Que coisa chatíssima, né? Só serve para machucar jogador. Mas eu vou começar aqui falando com vocês sobre o assunto que acabou de pintar faz 10, 15 minutos que surgiu essa informação sobre o Ezekiel Elliott, running back do Dallas Cowboys, um dos grandes destaques da temporada passada. Na verdade, todos já sabiam que ele tinha sofrido uma punição, né, de 6 jogos de suspensão. Ele recorreu dessa suspensão. Hoje houve análise, né, de um árbitro, né, sobre essa suspensão, se seria mantida ou não. E ela foi mantida, porém ele vai poder jogar a primeira partida da temporada por uma questão que ainda está meio complexa de se entender. Começando pela Jaque, eu queria que você falasse sobre o que você sabe dessa decisão. Você já me falou fora do ar aqui algumas coisas, que estava pesquisando sobre o assunto. E o que você acha dos Cowboys terem o Elliott, pelo menos nesse primeiro jogo? O que você espera?
Bom, primeiro com relação a ele ser mantido para o primeiro jogo, para o jogo de estreia do Cowboys, O que parece foi que, como a decisão foi tomada após as 17 horas, desculpa, após as 16, que é até o horário em que tem o escritório aberto da NFL, um horário, vamos dizer assim, laboral, ele continuou na lista dos jogadores que vão participar da primeira rodada, que é definida até hoje, né, até a terça-feira anterior à rodada. Então ele continuou no roster, só que a suspensão, como foi mantida, pode ser validada a partir da segunda semana. Logo, ele ficaria fora da semana 2 à semana 7. Mas lembrando que ele pode se utilizar do mesmo recurso. Entrar com uma ordem judicial de restrição, ou para ser julgado. E pode ser que seja julgado após as 16 horas da terça-feira que vem de novo, e ele ganhar mais uma semaninha. Isso pode ficar se postergando até um ponto que ele pode acabar ficando realmente na temporada desse ano. Como a gente estava conversando aqui em off, é mais ou menos o que aconteceu com o Tom Brady, no caso do Deflategate. Só que chegou uma hora que o Tom Brady cansou. Vamos ver se o Cowboys vai cansar também uma hora e vai deixar ele cumprir logo essa suspensão, porque parece que a NFL não vai desistir da punição.
E Guilherme, o que você tem aí também de informação sobre isso, e principalmente de opinião sobre a situação em si, sobre os Cowboys? Digamos que eles tenham o Elliott apenas por um jogo e depois ficam 6 sem ele. Como que fica isso para o time de se acostumar sem ele depois, enfim?
Olha, Ricardo, em cima do que a Jaqueline falou, a gente pode apontar que a liga, que o comissário, o Roger Goodell, desde 2014, quando do caso Ray Rice, também envolvendo violência doméstica, em que foi apontado que a punição para o Ray Rice, no caso, não foi exemplar, à época ele pegou só um jogo de suspensão, desde então os esforços da liga são para que as punições em casos de violação de conduta elas sejam cada vez mais pesadas, cada vez mais fortes. Então, era esperada que a punição para o Elliott se mantivesse como ela estava. E em relação à campanha dos Cowboys agora, bem, fica um certo mistério, né? O Elliott foi um dos melhores running backs da liga no passado, na temporada de calor dele. Né? Na partida contra os Giants ele vai jogar, e isso deve dar uma emoção a mais para a gente aí no Sunday Night Football, o primeiro da temporada. Mas posteriormente a isso, como a gente estava discutindo fora do ar, fica aquela coisa, né? Será que os Cowboys vão conseguir manter o ritmo do ano passado com o Elliott fora, provavelmente fora, por 6 jogos, e com o Dak Prescott indo para sua segunda temporada na liga? Será que ele vai conseguir manter o nível? Será que os Cowboys vão conseguir chegar aos playoffs, ganhar sua própria divisão? Fica essa dúvida aí pra gente.
E Vitor, sobre isso também, você que é torcedor dos Giants, e me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que no draft do The Playoffs, você fez um dos textos que eram para avaliação, você fez um sobre o Elliott, né? Como ficaria o time sem ele, e se eu não me engano foi até mostrando que o time tem vida sem ele, né? Como que você vê isso, caso, né, os Cowboys percam ele depois da primeira semana, e pensando nos Giants, nesse primeiro jogo, como que você vê esse duelo aí entre o Giants e Cowboys com o Elliott jogando?
Foi isso mesmo, eu fiz um texto sobre o Elliott no draft do The Playoffs. Então, eu prefiro, sendo do...
Uma memória boa, hein?
Me colocando no lugar de um torcedor do Cowboys, eu prefiro não ter o Elliott contra o Redskins, que foi o jogo que ele agora vai poder jogar, teoricamente, se ele não tiver mais um efeito suspensivo, do que não ter ele contra o Giants. Porque o primeiro jogo num Sunday Night Football contra o New York Giants tem uma das melhores defesas e um dos melhores pass rushers da NFL, que ainda dificultaria muito mais a vida do segundanista, né, do Dak Prescott. E então eu prefiro, se eu fosse torcedor do Cowboys, que na verdade é meu rival, eu preferiria ter ele agora contra o Giants também, né, do que contra o Redskins. Uma coisa que o Elliott traz bastante são as jogadas explosivas. Isso no McDermott, o McFadden, nenhum outro running back do Cowboys consegue trazer isso. O Elliott é muito bom ganhando jardas depois do primeiro contato, por exemplo. Apesar da linha ofensiva dos Cowboys ser muito boa, eles conseguem abrir espaço para ele entrar, ele consegue ganhar e fazer jogadas a mais. E isso é o que realmente vai decidir um jogo contra um grande time. Mas a linha ofensiva do Cowboys, como todo mundo já sabe, é uma das melhores da liga, se não a melhor da liga. E por isso que eu acredito bastante que quem entrar no lugar dele vai conseguir entregar, não do jeito dele, obviamente, mas não vai ser tão difícil assim suprir a ausência dele como a gente imagina.
É, existem alguns números que foram levantados, eu não estou com eles agora aqui na mão, então eu vou falar de orelhada assim mesmo, que o Dak Prescott ele cai de rendimento em aproximadamente uns 50%, 60% quando ele não tem a opção de Zeke Elliott em campo. Porque mesmo que a jogada não seja para ele, todo o esquema do adversário começa a prestar atenção de que você tem um mini tanque correndo na direção deles. Então, às vezes, você pode dar uma afrouxada na sua secundária pensando em proteger o Elliott, e isso trouxe alguns problemas para o Dak Prescott na temporada passada, quando ele não tinha ele em campo. Mesmo que ele estivesse lá, simplesmente naquele snap, ele não estava lá. Então, assim, eu acho que é uma coisa que tem que ser observada de perto, principalmente essa questão do Dak não ser mais calouro. Já tem material para se estudar dele, as pessoas sabem como ele se comporta, e ele ficar sem a maior referência de jogo corrido e ficar tudo nas costas dele, eu acho que ele pode sentir um pouco, sim. Eu tenho uma opinião um pouco diferente com relação a isso, porque eu acho que o Cowboys esse ano ele vai sofrer bem mais do que ele sofreu no ano passado.
O que você acha sobre isso, Guilherme, para fechar o assunto, já que os dois deram opinião?
Olha, eu tô mais voltado pro lado da Jaqueline, viu? É, porque quando você tem um jogador do dinamismo do Elliott, com tudo que ele fez na temporada passada, enquanto calouro, as defesas elas ficam ligadas ao jogo terrestre, gera uma dúvida, e especialmente pensando num time como os Giants, que tem uma secundária muito forte, enfrentar um time que tem alvos confiáveis no ataque aéreo, como o Jason Witten, como o próprio Dez Bryant, e ter o Elliott no backfield, é uma preocupação dupla que pode complicar muito a vida das defesas.
Muito bem, ó, a gente tinha programado que o primeiro assunto seria repassando os favoritos da temporada. Eu vou tentar fazer isso bem rápido aqui com vocês, para cada um. Eu queria que cada um de vocês falasse, citasse alguns dos favoritos. Eu acho que o Cowboys é um dos times que pelo que fez na temporada passada, para muitos seria esse favorito. A questão é se com essa situação do Elliott, ele continua sendo um favorito. Então, começando aqui com a Jaqueline. Além dos Patriots, que eu acho que é meio unanimidade para todos, quem mais você vê como os principais favoritos a ganhar o Super Bowl esse ano, Jaqueline?
Eu vou fazer assim, tentar colocar uma lógica na minha cabeça de AFC, Patriots, né? Não tem muito para onde correr. E eu espero que o Raiders e o Steelers briguem igual gente grande com o Patriots por essa vaga no Super Bowl. E na NFC, eu continuo com o Seahawks. O Seahawks, eu acho que ele vai melhorar bastante os problemas que ele teve na temporada passada, principalmente porque o ataque teve aqueles problemas de Wilson machucado, Wilson jogando não do jeito que a gente estava acostumado. Então, acho que eles podem galgar alguma coisa. E eu acredito no time do Giants, por incrível que pareça. Eu não gosto muito disso, né? Como Eagles que sou, mas eu acho que o time do Giants ele tem um potencial gigante de chegar e incomodar mais do que qualquer um na NFC East, inclusive.
Diga.
Gostei disso.
Acrescentando ao que o Jack falou, a chegada do Sheldon Richardson também na linha defensiva do Seahawks, ela meio que fecha um buraco ali que existia numa defesa tão forte quanto do Seattle, que deve ser uma preocupação para todos os quarterbacks, todos os ataques da liga, né?
O meu único problema com o Seattle é que a linha ofensiva ainda continua aquela mesma linha ofensiva horrível do ano passado. E esse é o único problema do Seattle, mas a defesa deles é excepcional.
E Vitor, quem são os seus favoritos, então?
Na AFC não tem como fugir do Patriots mesmo, também brigando Oakland e Pittsburgh. E na NFC, a Jaqueline está mais confiante no Giants do que eu, porque eu não estou confiante no Giants, que não tem o menor jogo corrido, e Paul Perkins não tem como fazer jogar assim com uma linha ofensiva que também não é uma das melhores. Para mim, o Green Bay Packers é um time que vai brigar também. O Aaron Rodgers vai estar com cada vez mais vontade de buscar seu outro anel. E por isso eu acho que o Green Bay Packers... E ainda tem mais o Martellus Bennett, tem muitas armas o time. Para mim, o Green Bay Packers é um dos grandes favoritos da NFC.
Sem contar aquele bigodão do Rodgers, né? Que tá sensacional aquilo lá, o bigodão da força dele, só pode.
Ele tirou.
Ele tirou agora, então não sei se vai conseguir, entendeu? Acho que ele perdeu bastante, né, Guilherme?
Ah, eu acho que o bigode dava uma coisa a mais pro Rodgers, né? Mas ele sozinho, mesmo sem o bigode, ele já fez muita coisa, né? Ele já levou os Packers nas costas muitas vezes, inclusive varrendo a mesa no passado, né? Já ainda que... mais agora com o Ty Montgomery, ele foi, de fato, feito running back, né? Eu acho que ele é um jogador bastante dinâmico com o ataque terrestre dos Packers. E além do Green Bay, eu diria que o Atlanta Falcons, né? Apesar de ter perdido o Kyle Shanahan como coordenador ofensivo, que agora é head coach dos 49ers, além de ter um ataque com muitas ótimas peças ofensivas, tem um pass rush também que vem melhorando. Já tem o Vic Beasley, agora o rookie, o Takaris McKinley, também deve fazer um peso nessa defesa. Então, tirando ali o peso que pode ter a saída do Shanahan e também a possível ressaca do último Super Bowl, né, depois de deixar uma diferença de 25 pontos passar, eu acho que os Falcons continuam fortes.
Muito bem. Pessoal, a gente vai fazer o primeiro intervalo. Na volta, a gente ainda vai falar de bastante coisa, e vamos ver se a gente consegue falar de tudo, mas falaremos um pouco do kickoff, né, entre Patriots e Chiefs, Packers e Seahawks no domingo, teremos o Denver Broncos do Guilherme, que está tomando decisões bem surpreendentes, e também ainda tem um sorteio hoje, esqueci de falar no começo do programa, mas tem um sorteio de um boné do The Playoffs para o pessoal que participa do nosso grupo no WhatsApp. Então, por hora, a bola fica com o Pix, daqui a pouco a gente volta.
Beleza, gente? Chamo vocês então aí na sequência de Playoffs na WP, programa sobre NFL, especial NFL, que começa nessa quinta-feira, dia 7 de setembro. 7 de setembro tem nada a ver com independência do Brasil, não, é só o começo da NFL pra gente. Intervalo musical rapidinho aqui, só pra gente pegar uma água e cerveja que já esquentou. Já a gente volta, hashtag ThePlayoffs na WP lá no Twitter. Interaja com a gente, participem. A gente já volta, não saiam daí não saiam daí, fiquem por aí.
Programa The Playoffs. Until the break of time. Life, life, cannot go by the letter. Time. rolando The Playoffs na WP.
Se liga! A Webputs e o blog Capinaremos juntaram enxadas e vão plantar muita bagunça nessa rádio nada normal com o programa Capina Show! Tudo que tu não precisa saber de coisas que tu não imagina ouvir em um programa de rádio. As mesas redondas da zoeira não vão deixar sequer um vacilo passar batido no Capina Show! Aqui qualquer um pode virar meme. Capina Show na Webputs. Quintas às 10 da noite, horário de Brasília, só aqui, onde? Na Webputs.
The Playoffs, na Webputs.
Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs na WP de volta. Intervalinho musical, jogo rápido, terminando com Offspring, original Frankenstein. Só pra gente pegar uma aguinha e uma cerveja gelada aí. Pois muito bem, Capina Show na WP, todas as quintas, a partir das 10 da noite. Nosso programa parceria com o Capinaremos, aquele blog maravilhoso de humor, memes e só baboseiras. Essa semana a gente vai falar sobre Brasil, brasileiros, orgulho de ser Brasil ou não. Mas enfim, a pauta é essa. 10 da noite ao vivaço aqui na WP. Equipe de Playoffs, antes de qualquer coisa, quebrando o protocolo aqui do programa, volta do intervalo musical, queria fazer uma pergunta pra galera da mesa, os convidados de hoje, o Guilherme, o Vitor, a Jaque. Vocês jogam, vocês praticam futebol americano?
Olha, eu sou Desculpa, Jaque. Eu sou o típico esportista de sofá mesmo. Eu pratico bastante fantasy, né? Tô em várias ligas, inclusive. Agora, levantar mesmo pra praticar esportes tem sido muito difícil ultimamente.
Maiden, não? Nada?
Nem isso. Tá difícil comprar o PlayStation.
Eu não jogo, mas é mais por... Acho que eu nunca fui atrás mesmo, porque eu gosto bastante de esporte e eu faço luta, então eu acho que pancada não seria um problema pra mim. Mas hoje eu só pratico Madden e Overwatch, nada mais, só isso.
E Vitor?
Também não, eu jogava basquete faz um tempo, mas o meu joelho agora tá com problemas, eu rompi um ligamento ano passado e ainda não fiz cirurgia. Eu vou viajar e não vou fazer cirurgia também. E o que eu pratico agora é halterocopismo mesmo, o tradicional esporte, levantamento de cerveja enquanto assiste um bom jogo de NFL.
Maravilha. Ricardo, também, cara, eu nunca pedi pra ti, pratica futebol americano?
Não, eu pratiquei uma vez ano passado, porque é o seguinte, a gente, né, a primeira coisa, assim, todo jornalista entra no jornalismo porque normalmente gosta de futebol, de esportes, e pro jornalista esportivo, no caso. Então eu sempre gostei, sempre pratiquei futebol, né? Mas gostava de outro basquete, eu jogava também e tal. Mas você vai entrando no jornalismo, você meio que percebe que não nasceu pro esporte, entendeu? Se você tivesse nascido, você estaria lá jogando. Aí ano passado teve um evento da imprensa aqui em São Paulo, que foi um jogo de futebol americano entre jornalistas. E aí sim, foi a primeira vez que eu joguei futebol americano. Mas digamos que eu não tive uma grande performance, assim, então não sei se é o melhor momento pra eu falar sobre isso, assim. De qualquer maneira, joguei. Não,
agora
joguei
é o momento certo. Minutos. Agora é a hora que todo mundo devia falar.
Qual posição?
Eu joguei no ataque de running back, só que o meu quarterback, inclusive, um abraço pro Anthony Curt, vocês conhecem, né? Era o quarterback desse dia. Ele é um quarterback mais tradicional, assim, então ele não acionava muito o running back. Só queria dar passes longos e tal. Não que ele tenha acertado algum também, tá? Só pra deixar claro. E na defesa, né? Porque tinha que atacar e defender. Eu era linebacker. Pelo menos uma porradinha eu dei lá. Pelo menos pra sair bem. Mas é difícil, né? Futebol americano não é fácil jogar, não. E, na verdade, a gente tava jogando meio flag. Era um negócio meio estranho. Não era nem flag. Era um negócio de empurrar os outros que valia como derrubar o jogador. Mas é isso, Pix, só atletas não profissionais aqui na nossa mesa hoje.
Maravilha.
Voltando aqui à NFL, né, por isso que a gente gosta de NFL, dá pra ver de longe, não precisa se machucar, quem se machuca são eles e tal. Estamos aqui hoje então relembrando com o Guilherme Borges e o Vitor Pereira, que são da equipe do The Playoffs, e a Jaqueline Lima do NFL Luluzinha Club, nossas parceiras de longa data. Vamos falar aqui de dois dos principais jogos dessa rodada, para começar o bloco da primeira rodada da NFL, começando logo pelo kickoff, entre Patriots e Chiefs. Agora eu vou começar com o Vitor falando sobre esse jogo. É um jogo interessante porque os Patriots, né, atuais campeões, tal, mas vão jogar sem o Edelman pela primeira vez num jogo para valer, só que com diversas outras opções de recebedores. É um time um pouco diferente daquele Patriots da temporada passada, inclusive porque o Gronkowski vai voltar e ele não era também uma opção no, em grande parte da temporada passada. E do outro lado, um Kansas City Chiefs que fez um barulho na temporada passada e que é um time que costumava complicar adversários grandes, como é o caso do New England Patriots. Como você vê esse jogo aí, Vitor?
Não é um jogo tão fácil quanto parece pro Patriots, ainda mais por se tratar de abertura de temporada, né? O Patriots já está acostumado em jogar com abertura de temporada nos últimos anos, porque tem ganhado Super Bowls, né? Desde 2004, o jogo da abertura de temporada tem o campeão do Super Bowl. O Patriots, como você falou, não vai ter o Edelman, mas tem o Cooks e tem o Dorsett, que trocaram com agora pra, com Colts, né?
Colts.
Isso, com Colts. E em contrapartida, o Chiefs não tem o running back também. O Spencer Ware também machucou e vai ter que jogar com o Kareem Hunt, que é um calouro. E que ainda não tem. Foi um calor de escolha de terceira rodada no draft desse ano. E também vai ter muitas dificuldades para embalar seu jogo terrestre. A defesa de New England foi a terceira melhor contra a corrida na NFL em 2016. E ter o Alex Smith, que vai fazer aqueles passes dele normais pro lado e sem muitas big plays. Eu acredito que não tem como vencer o New England Patriots com esse jogo, sem running back, sem jogo corrido e com o Alex Smith de quarterback.
E para você, Guilherme, qual a expectativa aí para esse jogo entre dois times que foram para os playoffs na temporada passada?
Olha, eu vou de acordo com o Vitor aí. Os Pats têm um jogo difícil pela frente na abertura da temporada. E por mais que eles sejam favoritos, existem alguns motivos para acreditar ali numa possível surpresa dos Chiefs. Hoje mesmo, em reportagem do The Playoffs, que descobriu, o Justin Houston, o linebacker dos Chiefs, ele cantou a bola, ele dizendo que o caminho para parar o Brady é o pass rush, é atacar o Brady, é pressioná-lo o jogo inteiro. E jogando pressionado, a gente sabe que o Brady, ele às vezes sente dificuldades, né? A gente viu nos anos passados, aí, especialmente contra o Denver Broncos, contra fortes pass rushes muito fortes, ele costuma ter algumas dificuldades por vezes. Ainda mais pensando em quão boa a secundária dos Chiefs é. Sem falar que a gente pode avaliar que talvez haja uma falta de conexão do Brady ainda com os novos recebedores, né? Especialmente sem o Edelman, com o Brandon Cooks, que chegou no começo da off-season, agora o Philip Dorsett, vindo dos Colts, que pouco tempo treinou com a equipe ainda, a gente não pode dizer muito como está essa conexão entre ele e os wide receivers. Então a gente pode esperar aí muita blitz ali por parte da defesa dos Chiefs. O Brady provavelmente vai acionar muito o Gronkowski no meio do campo. E os Chiefs, como o Victor disse, vão ter que conseguir de alguma forma encaixar o jogo terrestre aí com o Kareem Hunt para o Alex Smith conseguir algumas descidas durante o jogo, né?
Ó, Jaqueline, eu ia falar exatamente isso que o Guilherme falou sobre essa falta de conexão, o entrosamento entre o Brady e os wide receivers. Eu acho que isso, aliado aos Chiefs ser um time muito encardido, pra mim é um time que dificulta demais os jogos contra adversários que teoricamente são favoritos, e principalmente você que me conhece por causa dos programas que a gente faz também na Rádio Sport Clube e tal, por causa do fator Cairo Santos, esse homem maravilhoso, uhum, brasileiro,
mozão
sensacional,
de todos nós.
Sim, o maior chutador do Brasil em todos os tempos. Eu acho. Olha, até vinheta aí, boa. Então, eu não sei. Aquele ufanismo maravilhoso que a gente gosta. Eu não sei, tá? Eu tô sentindo o cheiro de zebra, Jaqueline. O que você acha?
Eu vou com você na zebra, né? Porque eu sou dessas, eu sou ufanista, eu quero mesmo que o Cairo ganhe. Mas aí a gente foi dar uma pesquisada pra ver se a gente consegue embasar isso, né? Pelo menos. Eu acho que, assim, o fato do jogo corrido do Chiefs ter ficado muito prejudicado com a lesão do Spencer Ware, ter ficado tudo na mão do Kareem Hunt, mas o Kareem Hunt, ele já veio mesmo para ser titular, ele já ia ficar ali junto com o Spencer Ware para dividir as corridas do time. O problema é que agora o Charkendrick West vai ter que entrar também e deve ser o principal entre coelhinhos voadores. E não é lá uma coisa muito confiável. Mas eu tenho muita esperança de que o Tyreek Hill, que ele é um playmaker, ele é um ótimo retornador, de vez em quando ele recebe a bola, de vez em quando ele corre com a bola, ele vai ajudar o limitado Alex Smith a produzir alguma coisa, principalmente para tentar suprir essa falta de jogo corrido ou essa deficiência de jogo corrido. E pela parte do Patriots, eu acho que essa questão, eu sempre falo muito isso, o Edelman, ele era um baita de um jogador, mas ele também era uma pessoa de confiança e muito amigo de Tom Brady. Até Tom Brady, eu sei que ele é o GOAT, oh meu Deus, eu não estou aqui para discutir isso. Mas ele precisa de um tempo para se adaptar, querendo ou não, e ele não tem aquele cara de confiança. Eu sei, Gronk está voltando, né? Que não jogou na temporada passada, mas ainda assim precisa desse tempo de readaptação. Eu acho que a defesa potente do Chiefs, que se mostrou aquilo que levou o Chiefs aonde ele chegou ano passado, querendo ou não, a gente tem que reconhecer isso, porque se a gente dependesse de Alex Smith com os passes de 10 jardas e o coitado do Travis Kelce resolver tudo, talvez eles não tivessem chegado tão longe. Essa defesa vai conseguir fazer as blitz, como o Guilherme falou, e dificultar ainda mais essa questão do entrosamento do Brady com os novos recebedores dele.
Uma estatística interessante que tem aqui, que o Lucas Oliveira publicou no site, no theplayoffs.com.br, foi que o Kansas City fez 7-1 contra os 10 melhores ataques da liga na temporada passada. Eles ganharam 7 jogos e perderam apenas um contra os 10 melhores ataques. E isso dá uma esperança também para o torcedor dos Chiefs.
Muito bem, tô gostando de ver.
O maior problema deles não é realmente defesa.
A defesa, o ataque.
O ataque deles é que é o complicado. Então eu acho que talvez pelo ataque do Patriots ainda precisar dar uma engrenada e o Chiefs ter essa baita defesa, eles consigam segurar o suficiente para o Tyreek Hill junto com o Smith e o Kareem Hunt pontuar ali um pouquinho, ou o Cairo, né, ganhar jogo de novo só com field goal, não tô nem aí, o negócio é o Cairo marcar e ganhar.
E acontece muito, né, até por isso que o Cairo teve bastante sucesso na temporada passada, porque os Chiefs tinham dificuldade para concluir as jogadas em touchdown. Quem que tava falando? Diga.
Não, só no clima do fanismo acabou o jogo da Argentina, 1-1 contra a Venezuela.
Muito bem, né? Faltou só a vinheta do Brasil de fundo aí, né, pra complementar o comentário. Bom, passando pra outro jogo. Ah, agora sim, o professor tá ligado. Boa, Venezuela. Agora, sobre NFL novamente, esse jogo aqui não tem brasileiro, né, até porque só tem um mesmo, né, que é o Cairo Santos, mas é um jogaço, inclusive, é um jogo que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, porque tem um convite especial para você, ouvinte. O jogo é entre Green Bay Packers e Seattle Seahawks, um dos melhores jogos dessa rodada, dois times de muita torcida aqui no Brasil, de tradição nos Estados Unidos. Packers e Seahawks, um jogo equilibrado, com duas equipes fortes, ataques potentes, o Seahawks que tem aquele problema da linha ofensiva, os Packers que tem o bigodão do Aaron Rodgers, que a gente já citou aqui, ótimas opções de recebedores, mais alguns problemas de defesa também. Como que você vê esse jogo? Vamos ver, começando agora com a Jaqueline.
É o jogo que todo mundo quer, né? Para uma primeira rodada, você já vê duas potências gigantes da NFC, que para mim é a conferência mais disputada da NFL, né? Vamos colocar assim. A AFC tem ali os seus grandes times, mas não tem times assim para disputar realmente, principalmente com o Patriots. E então eu acho que a expectativa é de que a gente veja esse retorno da Legion of Boom tentando parar um dos melhores ataques da NFC, né? Porque a gente sabe que Aaron Rodgers, inspirado, não tem quem segure ele, não tem lesão, não tem puxão de camisa, não tem pocket se fechando, não tem nada. Então, eu acredito que esse jogo vai ser realmente aquele espetáculo. Não consigo, de verdade, eu vou pagar de Glória Pires. Não sou capaz de opinar, Não consigo opinar quem é que vai ganhar esse jogo. A gente vai ter que esperar.
Tem que opinar daqui a pouco.
Não, não faz isso comigo. Eu vou jogar pra cima de uma moeda e o que cair, caiu. E eu tô muito ansiosa pra ver no, na questão do Packers se o Montgomery vai ter aquele baita desempenho surpresa que ele teve na temporada passada, porque ele não era um running back, ele era um wide receiver, foi pra posição pra cobrir e se mostrou simplesmente o líder de jardas do time, estava ajudando o time em tudo. Eu quero ver se ele realmente vai conseguir se consolidar na posição esse ano. E talvez seja a coisa ali que eu vá observar um pouquinho mais próxima na questão do Green Bay e no Seahawks, a volta da Legion of Boom. Principalmente, eu esqueci o nome do menino que entrou para fechar ali o buraco, que a gente acabou
Sheldon
de falar.
Sheldon Richardson.
Adoro pessoas que têm os nomes na ponta da língua. E para ver se fecha realmente e colabora com... Para ela ser gigante como ela sempre foi, né? Como ela é. Na divisão, eu acho que ela não vai ter muito problema, mas eu acho que esse teste logo de cara vai trazer um bom aperitivo do que vai ser a temporada do Seahawks.
Guilherme, essa defesa do Seahawks realmente é um negócio que eu tô ansioso para ver como vai se portar, porque no passado não foi a mesma coisa, né? Mesmo com ainda mantendo a maioria dos jogadores, mas acho que com a chegada do Richardson, o Chancellor com saudável, o pessoal saudável, eu tô muito com muita expectativa para ver como esse Seattle vai se portar em relação à defesa e principalmente se finalmente a linha ofensiva vai tomar jeito, né?
E vale destacar o retorno do Earl Thomas também, né? O safety do Seattle foi um dos melhores da liga.
Thomas, exatamente.
Sim, que estava baleado no passado também. E, bem, a defesa do Seahawks eu acho que é um consenso como uma das melhores da liga, ali, talvez, junto com as próprias Chiefs, com a dos Broncos. E eu tô particularmente curioso mesmo para ver como o Russell Wilson, contando com uma linha ofensiva muito duvidosa, mas ele, estando saudável, ele é um playmaker, ele tem muita mobilidade no pocket, tem muita segurança, ele é um quarterback com um release muito bom, e eu acho que, apesar dessa dificuldade na linha, ele pode fazer a diferença sim pro Seattle, estando sem limitações, podendo se mover no pocket, podendo escapar dele com suas corridas. Eu acho que, apesar dos problemas no ataque, ele tem bons recebedores também, ele tem o Jim Graham, ele tem o Doug Baldwin. Eu acredito que o ataque do Seahawks tem tudo para dar um salto este ano.
E, Vitor, pensando no jogo em si, como você vê as principais peças para a vitória, quais as chaves para a vitória em cada um dos times?
Para Seattle vai ser a defesa. Seattle tem que parar o Aaron Rodgers e tem uma das melhores defesas da liga para isso. Tem um front seven também que consegue pressionar o Aaron Rodgers, ele vai lançar e vai ter a Legion of Boom para tentar pegar uma interceptação, alguma coisa. Tem o Earl Thomas voltando, que ele voltou, ele fez muita falta na última temporada, depois que ele quebrou a perna. E do lado de Green Bay vai ser pressionar e tentar parar o Russell Wilson também, porque passar por essa linha ofensiva que não é nada boa do Seattle Seahawks. E também tem agora a peça que é o Martellus Bennett, que vai ser uma saída, né, para o Aaron Rodgers também. Uma excelente adição a esse ataque do Green Bay Packers, que eu acho que pode fazer muita diferença também e ajudar a equipe a melhorar ainda mais seu ataque e sair com a vitória.
Bela lembrança aí do Bennett. Tem também o Ed Lace, inclusive, né, que era dos
Packers, agora está
no Seahawks. Então tem essa questão dele reencontrar o ex-time, o gordinho sensual Ed Lace está de volta aí agora no Seahawks.
Ele conseguiu cumprir as metas, né? Ele tinha umas metas de dieta para cumprir, para o Pete Carroll deixar ele no time. Ele conseguiu cumprir isso tudo, né?
Sim, inclusive metas, acho que até eu conseguiria perder o peso com as metas dele, né? Que era $50,000, se eu não me engano, a cada 2 quilos, 3 quilos que ele perdia. Então, negócio maravilhoso.
É um incentivo, né?
Então, você que tá ouvindo aí, que quer nos incentivar, nos dando $50,000 pra ficar mais magro, fique à vontade, tá?
Então, a gente pode fazer um reality show lá no site de perdendo peso. Só precisa de um. cria uma vaquinha aí online e a gente faz.
Com esse incentivo a gente passa a jogar também, não só cobrir, né, Fel?
Exatamente.
Botar um pancado, não tem problema algum.
A gente realiza o sonho do Pix, né? Que é que a gente jogue, né? Que seja mais atleta e tudo mais. Uma boa chance, né? Se a gente conseguir ganhar peso. Perder peso, né? Ganhar é muito fácil, né? Perder que é o problema. O negócio é ganhar $50,000 por meta. Bom, pessoal, a gente vai... Diga, pode ser.
Bom, só pra dar um gancho, se o Brock Osweiler conseguiu 72 milhões pra jogar aquele jogo temporada passada, por que a gente não pode conseguir 50 mil jogando um pouquinho também, né?
Nada mais justo. A gente vai pro intervalo. Antes do intervalo, apenas deixando um recado, como eu disse, tínhamos um convite para você, ouvinte, e é relacionado a esse jogo. Porque é o seguinte, no próximo domingo, dia 10 de setembro, abertura da temporada, o The Playoffs fará um grande evento em São Paulo, no bar Willy, para festejar a abertura da temporada, semana 1. A casa Willy é muito legal, conhecido aqui em São Paulo, por conta da arqueria, né, shows de rock, mas eles também abrem todo final de semana para jogos de NFL, e é um clima muito bacana. Então faremos esse evento lá, a casa vai abrir às 16 horas, já com a transmissão dos jogos da primeira parte da rodada, e às 17h30 começa a transmissão de qual jogo? Claro, Packers e Seahawks. Teremos lá exibição nos monitores em HD, e além disso, em parceria com a Rádio Sport Clube, que é a nossa parceira aqui, retransmite também o programa da Webputs, teremos um evento especial com apresentação do Ivan Zimmerman, que é uma das lendas aí da mídia brasileira que cobre a NFL, comentários da galera do The Playoffs e também do NFL Luluzinha Clube. As meninas estarão lá com a gente, colegas da Jaque. A Jaque não vai estar, né?
Vou ter fugido pro Rio.
Uma pena, mas a Jaque vai estar com a gente em outras transmissões também. Ela não vai escapar. Inclusive, eu acho que vai ser apresentadora em algumas delas, hein? Então, preparem-se. Porque faremos essa transmissão todo final de semana lá na Rádio Sport Clube, junto com as Luluzinhas e a Jaque apresentando em algumas delas. A transmissão desse evento, desse primeiro dia, acontece dentro do bar, né? E também na Rádio Sport Clube, em radiosportclube.com. Então você consegue ouvir se você não é de São Paulo, mas se você é de São Paulo, fica o convite para que você esteja lá com a gente no Willy. É uma transmissão bem legal, com o pessoal torcendo, com camisas, teremos outras atrações, e vai ser legal essa interação com o pessoal do bar, com a transmissão lá em tempo real, e a gente vai chamar vocês também para participarem junto com a gente, tá bom? Além disso, depois do jogo entre Packers e Seahawks, faremos um esquenta para a partida do Sunday Night entre Cowboys e Giants, aí já sem a nossa transmissão dentro do bar, mas com o áudio original da ESPN. Se você é de São Paulo e ama a NFL, não pode perder essa, hein? Informações e reservas, eu vou deixar aqui o e-mail, tá? Para vocês entrarem em contato. É justamente o contato@willywilly. Esse primeiro Willy tem dois L's, o segundo Willy também tem dois L's, mas tem um E no final. Então é contato@willywilly.com.br. Se você tiver dificuldade, não conseguir anotar e-mail, entra lá na página do The Playoffs, que tem o evento oficial, ou também pode ser no Facebook da NFL Luluzinha Club. Sim. Tem lá o evento, tem o evento oficial, você entra, dá um join lá para participar do evento e você acompanha as novidades e consegue fazer reserva de mesa, tá bom? Então fica o convite para que você esteja com a gente nesse grande evento, mais uma vez abrindo a temporada da NFL com o The Playoffs, as meninas do NFL Luluzinha Club, Rádio Sport Club, Ivan Zimmerman, enfim. É isso, então vamos para o intervalo. Na volta tem muito mais, hein? Participação da galera que tá mandando perguntas, comentários aqui do programa. Tem ainda, vamos falar um pouquinho do Denver Broncos, do Guilherme. E para fechar, o palpitão da rodada, hein? Novidade a partir desse programa. Olha, é com você, Pique.
Que maravilha, já chamo vocês então. The Playoffs na WP, mais um intervalo musical chegando pra gente pegar a outra cerveja que tá aí gelando. E já a gente volta. Hashtag The Playoffs na WP aí, o canal pra vocês participar com a gente via Twitter e também no mural do recado do site da WP, o muralzinho da vergonha, ou não, o webputs.com.br. Participem, fiquem por aí que a gente já volta.
Programa The Playoffs. rolando The Playoffs na WP.
Sabe aquele som que tu tem chiliques histéricos quando escuta, mas não lembra de quem é? Pois então, aqui ele toca! Who let the dogs out? I'm sexy and I know it. You spin my rádio que nada normal. Se liga, esse programa é uma reprise.
The Playoffs na Webputs.
Sim, The Playoffs na WP, mais um intervalinho musical, o último desse programa, terminando com Queens of the Stone Age, No One Knows. Pois muito bem, gente, recado rápido aqui da WP, depois temos aí o Ricardo, equipe The Playoffs, falando também, vou pedir pra eles a falar do sorteio que tá rolando aí, que vai rolar já já no próximo bloco. Pois bem, então, gente, a WP, apoia.se/radiowebputs, tem aí pra vocês, com vocês, um projeto de parcerias e recompensas entre a WP e vocês. Como é que funciona o Apoia-se? Não é um financiamento coletivo, é um sistema de apoios e recompensas, né? A gente traça uma meta, divulga lá pra vocês, coloca algumas recompensas bem bacanas, diga-se de passagem, por apoiar as nossas ideias. E atingindo essa meta, a gente traz uma novidade aqui pra WP. Então, agora, a novidade do momento é um novo programa ao vivo aqui na WP, um programa que vai trazer bandas, artistas independentes de todo o Brasil. Fazer um esquema assim, um programa mais underground, aquela galera que quer ter um espaço, não consegue, a WP tá trazendo esse espaço pra galera. Pra isso a gente precisa de uma produção bacana, de uma equipe bem legal, e a gente propõe isso via apoia.se/radiowebputs. O que vai ter nesse programa especial, então? A gente vai trazer um artista, uma banda por semana, pra bater um papo presencial ou virtual, depende de onde for a banda, pra eles fazerem um som ao vivo, lógico, e divulgar o som dos caras, mais detalhes dos trabalhos deles, né? Tudo isso registrado em vídeo, fotos, né, e áudios também. A gente vai gravar podcast, reprise, e vai liberar pra vocês também na sequência. O programa vai ao ar, então, semanalmente, e o valor do apoio que vocês vão dar pra gente, ou enfim, aquela coisa toda, vai ser revertido em anúncios pro programa, anúncios da WP, pra gente divulgar pra ainda mais pessoas isso, e claro, na manutenção da rádio e de produção dos programas da WP. Quem vai ancorar essa delícia toda? Euzinho. Vocês não vão mais aguentar a minha voz, mas vai ser assim. Então apoia.se/radiowebputs. Vocês passam lá no Apoia-se, conferem as regalias, recompensas por apoiar as nossas ideias. Dá uma passadinha lá, não vou dizer, são várias. apoia.se/radiowebputs. Venham ser diferente, venham ser WP. Equipe The Playoffs, estamos de volta.
Valeu, Pix, estamos de volta aqui para o último bloco do programa The Playoffs na WP. Inclusive, esqueci de falar isso antes do último bloco. Teremos daqui a pouco um sorteio do boné do The Playoffs para o pessoal que participa do grupo do The Playoffs no WhatsApp, grupo de NFL. Inclusive, antes do sorteio, eu vou aqui passar com alguns recados e perguntas deles, dessa galera que participa com a gente. Vou começar aqui, ó, Guilherme, pergunta para você do Jones de São Paulo. Qual será a maior zebra da liga nessa temporada? O Jones, que é mais conhecido como João Henrique, mas o apelido é Johnny. Guilherme, pra você, cita um time que pode ser a zebra da temporada.
Olha, é um time que não é exatamente um mau time, mas considerando a divisão que ele joga, ele vai ter bastante dificuldades, mas eu acho que ele pode surpreender sim, que é o rival de divisão dos Broncos, o San Diego Chargers. Na temporada passada, eles tiveram bons jogos, perdendo por detalhes nos últimos minutos, fizeram uma pré-temporada bem sólida. O Philip Rivers é um quarterback muito sólido ainda. Eu acho que os Chargers têm tudo para surpreender na temporada.
Ó, palpite ousado. Se os Chargers forem bem, aí o que, que faz com essa divisão, né? Porque os quatro times são times potencialmente bons, né? Imagina a disputa que vai ser. Jaqueline, o Gilbert Jordan, belo nome. De João Monlevar, de Minas Gerais, perguntou aqui se o Atlanta Falcons terá o mesmo rendimento que na temporada passada. O que você espera do Falcons, Jaqueline?
Eu espero um rendimento parecido, mas eu acho que a questão underdog que eles acabaram tendo no ano passado, que muita gente não observava o Falcons quando via, já tomou uma surra deles e pronto, passava para o próximo, eles perderam. Todo mundo encara ele como um grande time, então eu acho que alguns jogos vão ser mais duros. Eles vão conseguir ir para playoffs, eu acredito nisso, eles podem dar um trabalho, mas eu não acredito que Seahawks, que Packers não tenham um plano hoje, agora, para parar aquele ataque que é fulminante, que é multidiversificado, você tem muitas armas na mão, o Matt Ryan, então eu acho que eles continuam indo para playoffs, mas eu acho que esse ano não dá final de conferência, não.
Muito bem, tem um cara aqui que mandou a pergunta, mas não mandou o nome, então uma pessoa sem nome, tá? Mas que diz aqui que é de Careiro da Várzea, Amazonas. Ele perguntou assim: qual jogadores vão pontuar mais nessa temporada? Aí também, como a pergunta tá um pouco aberta, eu vou, digamos que seja pontuar mais no Fantasy, tá? Então o Vitor vai responder aqui, esse rapaz do Amazonas. Diz aí, Vitor, 3 jogadores que pra você vão arrebentar esse ano no Fantasy da NFL.
Vamos lá, eu não jogo fantasy há tanto tempo, mas um com certeza vai ser o David Johnson de Arizona. Aliás, foi minha primeira escolha no fantasy dos calouros do The Playoffs, né?
Sim.
Alguns outros que eu acredito também que vão bem, eu acho que pode ser também o Antonio Brown, que é um wide receiver dos Steelers. Eu acho que ele pode passar de grande número de recepções. Tem gente até apostando que ele consiga quebrar recordes. E o outro, um que eu acho que pode pontuar bastante agora que o Ezekiel vai ficar 6 jogos, é o Dez Bryant também, que eu acho que vai ser uma saída escapatória pro Dallas Cowboys, né, sem o Ezekiel Elliott.
Tá certo. Ó, Jaqueline, mais um aqui que não quis se identificar, mas é de Vitória, no Espírito Santo. Fez uma pergunta. Ah, ele se identificou assim, desculpa. Geraldo Batista, de Vitória, Espírito Santo. Ele perguntou assim, bem direto. Eu queria que você respondesse de forma séria, porque é um assunto importante. Os Patriots têm que se ferrar ou não? Foi bem clara assim, a pergunta dele. Eu acho que muita gente acha que tem que se ferrar. Você é dessas que torce contra, que odeia os Patriots? Como que é pra você, Jair?
Tem gente, eu já recebi recado lá no NFL Luzinha Club, que tem gente que acha que eu odeio o Patriots. Eu costumo brincar que eu não odeio o Patriots, eu tenho inveja. É puro recalque. Eu queria que o meu time fosse tão vitorioso e tão bom e tão, vamos dizer assim, produtivo quanto o Patriots é. Mas eu acho, não quero que se ferre, né? Longe de mim. Mas eu queria uma disputa maior na AFC. Se o Patriots perder, eu não vou ficar triste. Resumimos o assunto, né? Ou seja, não quero que perca. Não tô desejando que perca. Mas não vou ficar triste se isso acontecer, não. Não vou mesmo. Porque eu acho que os outros times precisam aprender a combater o Patriots lá na AFC. E hoje eu acho que só quem tá aí nessa briga é o pessoal lá da AFC West, o Raiders e o Chiefs, e o Steelers. De resto, não dá ainda, não. Tão longe, mas bem longe. Só não quero que ganhe outro Super Bowl, não. Chega, tá bom. Passa.
Saiu bem a Jaque, hein?
Eu sou.
Pela resposta. Olha só, Vitor, o Dário Nunes, de Aracaju, Sergipe, falou aqui. Vamos ver se você tá pronto pra responder isso aqui, porque é difícil. O que esperar de Jalen Smith, linebacker do Dallas Cowboys? Foi bem específico, né? Deve ter um fã-clube e tudo mais. Jalen Smith, linebacker do Dallas Cowboys. Tá esperando alguma coisa dele nessa temporada?
Ah, então, o Dallas tá com uma defesa também interessante. Eu acho que ele vai cada vez mais vai jogar melhor, vai jogar bem. Mas eu não tenho nada específico. Ele foi calouro, né, no passado. Teve uma boa temporada até. Mas eu não sei como ele vai se sair, não. Não tenho tanta propriedade para falar especificamente dele, não. Não acompanho tão bem os Cowboys assim, falando honestamente.
Muito bem, a defesa dos Cowboys é uma das coisas para ficar de olho nessa temporada. Agora aqui para fechar, porque ainda a gente tem bastante coisa e vem o sorteio aí, e inclusive aqui quem mandou essa última pergunta é o Roger Fabiano Munhoz, que é de Francisco Beltrão, Paraná. O Roger, que é famoso, primeiro, porque nesse grupo de WhatsApp ele fica o tempo inteiro conversando com as pessoas. Segundo, porque ele que ajudou a galera do The Playoffs a fazer esse sorteio com o pessoal do WhatsApp. Então é um cara que tá envolvido com a gente. Aliás, abraço e obrigado ao Roger Fabiano Munhoz aí por nos ajudar com essa promoção. E além disso, porque no último programa de NFL, o Pix vai lembrar, os outros não estavam, mas ele fez uma pergunta que o pessoal caçoou dele, ele ficou chateado, porque era se os Raiders iam pegar a primeira escolha do draft do ano que vem, né? E ele se equivocou, escreveu o nome errado do time e tal, mas a gente zoou com ele até não querer mais. E agora ele fez uma pergunta que é bem direta aqui, e que ninguém melhor do que o Guilherme para responder. Olha só, Guilherme. Colin Kaepernick tem chances de ficar na NFL como titular? Ou você pode responder essa, Guilherme?
Olha, Ricardo, esportivamente falando, sem dúvidas. A gente vê alguns quarterbacks titulares da liga aí. A gente pode listar alguns como Blake Bortles, como Josh McCown nos Jets. E nesse quesito, acho que o Kaepernick com certeza teria uma vaga em qualquer time da liga. A questão continua sendo as controvérsias dele, os protestos raciais do Kaepernick, que costumam assustar os managers da liga, o staff da maioria das franquias, por conta de protestos reversos, protestos contra, por parte de torcedores, preocupação de patrocinadores, entre outras coisas. Então, não sei, eu acho possível que no meio da temporada, considerando o desespero de algumas franquias, o Kaepernick consiga alguma vaga em algum time aí, em algum elenco. Mas pro começo da temporada eu acho bem difícil essa altura.
Tá certo. Bom, agora a gente vai fazer o sorteio. Chegou a hora do sorteio. Eu vou pedir aqui só pro meu produtor aqui o boné, porque enquanto a gente faz o sorteio aqui pela rádio, né, transmitindo na rádio, a gente também vai gravar um vídeo que vai ser enviado pro pessoal no WhatsApp. Então, só explicando para quem não acompanhou durante a semana nas nossas redes sociais e no grupo do WhatsApp, quem não tá lá vai ficar sabendo agora. A gente fez um sorteio entre a galera que acompanha o grupo do The Playoffs no WhatsApp e as pessoas para participar era bem simples, bastava apenas comentar lá numa lista qual o time que a pessoa torce e aí... Dentro dessa lista, a gente juntou aqui a galera que vai participar, né? Não podia participar mais de uma vez, né? Pode ter algum engraçadinho aqui que fez isso, a gente vai descobrir depois se a pessoa fez. Mas agora a gente vai pegar e fazer o sorteio com esse pessoal da lista que participou. No grupo de WhatsApp do The Playoffs, tem lá quase o limite de pessoas de um grupo, né? Que é possível num grupo de NFL. Que é 256, hoje a gente tem 242. E pro sorteio, 125 participaram. E agora a gente vai fazer o sorteio aqui entre eles. Um deles vai vencer e a gente vai comunicar lá no WhatsApp. Eu vou pedir aqui só pro produtor, não o Pix, tá? Pix confunde na hora que a gente fala isso. Não, Pix, não é você não. Você espera aí, tem o produtor dos vídeos nas redes sociais que tá gravando aqui. Eu vou pedir pra ele mostrar a tela. Então, só pra gente acompanhar, ter o vídeo do sorteio. Depois a gente posta esse vídeo também pra vocês acompanharem. Então, aqui tem o vídeo das pessoas que estão participando no site sorteiospt.com. E agora é hora de fazer o sorteio e acabar com essa angústia. Quem venceu e vai levar o boné do The Playoffs pra casa, vamos lá. Aquele momento, né, que o sorteador trava um pouco. Suspense, olha só. Quem ganhou foi, acredito que é a Dana. Tá escrito Dana, torcedora do Washington Redskins. Espero que seja uma mulher, Dana, né, porque se não for... Me desculpe, mas é a Dana que venceu. A gente vai falar com ela. Olha só, festa aqui, olha. Muito bem. Todos em festa. A Dana vai ganhar um boné do The Playoffs. Muito obrigado aí a todos que participaram. Lembrando que os bonés do The Playoffs já estão à venda. Você encontra em loja.theplayoffs.com.br. E vale a pena, viu? Um material bem bacana. Vocês vão gostar, quem curte boné e estilo para qualquer momento, seja para balada, seja para acompanhar futebol americano, com certeza vocês vão gostar. Bom, voltando aqui, porque ainda tem algumas coisas para falar antes de terminar o programa. Ó, antes do nosso palpitão da rodada, eu queria falar um pouquinho sobre os Broncos. Eu sei que é um assunto aí que a gente poderia ficar uma hora falando, mas teremos que falar rapidamente. Eu vou começar com o Guilherme, torcedor do Denver Broncos. Me explica, Guilherme, o que, que os Broncos quiseram fazer ao trazer Brock Osweiler de volta e também dispensando o TJ Ward, que é um dos defensores de história recente mais renomada na liga.
Olha, em relação ao Brock Osweiler, Ricardo, o John Elway, ele claramente gosta muito do Oz, apesar, né, das reações negativas por parte da torcida, da qual eu faço coro, tanto porque, pelo jeito que o Oz saiu do time ano passado, né, ele mesmo se recusou a ouvir as contrapropostas dos Broncos e queriam dar um salário quase tão grande quanto os Texans ofereceram, ele preferiu sair. Também pelo desempenho dele ano passado pelos Texans e também na pré-temporada pelos Browns, de onde ele foi cortado. E havia também a expectativa que o Kyle Slaughter, que era o calouro de sétima rodada de Denver, que foi assinado pelos Vikings agora, ele pudesse substituir o Paxton Lynch, que está machucado, com o backup do Trevor Simeon. Quanto ao TJ Ward, também causou muita tristeza por parte da torcida, né? Ele chegou em Denver em 2014, né, depois daquele Super Bowl desastroso contra o Seahawks. Junto com ele chegaram ao Atlanta League, o DeMarcus Ware também. Então ele foi um fundador, pode-se dizer assim, da No-Fly Zone, né? E a saída dele pode significar ali alguns problemas na relação do elenco com o staff dos Broncos. Só como curiosidade, o Justin Simmons, que deve ser o substituto na posição de safety dos Broncos, ele tem o mesmo peso do TJ Ward, só que ele tem 10 centímetros a mais de altura, ele tem 1,38m, o que é bastante alto para a posição de safety. E ele também é extremamente atlético para o tamanho dele. Ele teve números muito expressivos no combine. E agora a expectativa do staff dos Broncos é que ele consiga transformar esse atleticismo em performance e ser tão agressivo quanto o Ward para se firmar como titular da equipe.
Jaqueline, a gente falou bastante do Slaughter, né? Porque eu e a Jaque participamos de uma transmissão de quase um piloto do que a gente vai fazer no domingo, né, pela Rádio Sport Clube, e o Slaughter foi titular na partida, brincamos bastante aí com a atuação dele, ele acabou cortado, e aí depois com as lesões do Lynch e do Kelly, veio aí essa opção do Osweiler de volta para os Broncos. Você, se fosse o John Elway, Jaqueline, você contrataria de volta o Osweiler?
Sim, eu sim, mas assim, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Mas eu tenho uma explicação rápida sobre isso. O que que acontece? Eu acho que ele saiu mal, né? Como o Guilherme falou, ele teve lá toda aquela pressão da torcida, todo mundo ficou muito chateado com ele. Ele saiu por grana, isso ficou bem claro. Não conseguiu se firmar, caiu de lá pra cá, foi dado pro Broncos, né, pro Browns. O Browns não quis ficar com ele. E ele voltou por 700 mil para o Broncos. Quem vai pagar não é o Broncos. E ele é um cara que conhece o playbook do time, que ele teve um bom rendimento por lá. Então, é win-win situation. O meu reserva imediato está machucado, que é o Paxton Lynch. Se acontecer alguma coisa com o Simeon, eu não sei o que pode rolar. Então, eu vou trazer o cara que vai me sair por 700 mil, vai me sair basicamente de graça pelo valor que ele foi, isso é dado, é bala, juquinha, e um cara que conhece meu time, conhece meu playbook e pode me ajudar. Então eu não achei muito errôneo. Eu entendo, por exemplo, a gente tem uma menina que é Broncos lá, que a gente passou 2 horas conversando sobre isso. No final ela entendeu que é toda uma questão sentimental, que ela foi chateada com tudo o que aconteceu. Mas que talvez, se depois que abaixar a poeira, a galera começar a pensar um pouco, não foi má jogada pro Broncos. Ele não vem para ser titular. Ele não tem nem capacidade de ser titular. Mas é um reserva, barato, e que pode ajudar o time. Então, desculpa, Gui. Eu sei que você pode ter uma opinião contrária a isso, mas...
Mas eu faço coro com a sua amiga. É meio chateação um pouco mesmo.
Eu acho que no fundo é a questão... Acho que no fundo a questão é... Na hora que eu mais precisei, você me largou, foi por 72 milhões e tal, e agora tá voltando. Exato. Eu acho que é mais chateação mesmo.
Jogou fora o amor que eu te dei e os sonhos que sonhei.
Isso que ele não joga nada. Se ele jogasse, imagina a raiva, né, que vocês iam ter dele. Vitor, para fechar sobre a defesa com o Ward saindo, você acha que foi uma decisão acertada dos Broncos? E aproveita depois, você pode completar, você disse que tem alguma informação sobre o Jalen Smith, né, que a gente citou anteriormente.
Sim, sim. A defesa provavelmente vai entrar o Justin Simmons, que pelos reports que eu vi, ele jogou muito bem na pré-temporada, foi muito bem nos treinos também, e isso foi uma das grandes decisões pro corte do TJ Ward, né? Como os reservas estavam jogando muito bem, impacta na folha salarial, ele acabou sendo cortado. NFL também são negócios, né? Sobre o Jalen Smith, eu não tinha me ligado no nome, para quem perguntou da outra vez, e eu acabei analisando aqui, ele ainda não, parece que não tá 100% ainda, tem algumas questões que falam que o Cowboys pode estar acelerando o retorno dele por causa do Anthony Hitchens, ele que foi calor no passado, mas não chegou a jogar, esse foi meu erro, falei que jogou, não jogou. Ele era de Notre Dame, era um dos principais prospects, mas machucou ano passado. Se ele voltar como jogava no college, excelente pro Dallas Cowboys, vai ser uma excelente adição. Ele foi escolhido de segunda rodada, não foi tão grande assim, porque ele estava cotado como um dos melhores prospects, então foi um risco acertado pelos Cowboys. Agora a questão é, eles vão colocar ele agora porque o Anthony Hitchens machucou. Machucou, tá fora das primeiras 8 semanas. Será que eles colocam agora e ele aguenta já entrar agora ou ele ainda precisa de mais tempo de recuperação? Se ele aguentar e voltar bem, excelente pros Cowboys, tem mais um grande jogador na defesa.
E Guilherme, só pra fechar do assunto, você também tem uma retratação a fazer?
Sim, eu me confundi, na verdade, o Kyle Slaughter, que agora foi assinado pelos Vikings, né, deve ser o backup do Sam Bradford nessa temporada. Ele, na verdade, ele não foi draftado, ele foi um undrafted free agent dos Broncos nessa temporada e não continuou na equipe, não, os Broncos não conseguiram manter ele no practice squad, porque, como eu disse, os Vikings se impressionaram com a performance dele na pré-temporada, que foi realmente muito impressionante com o calor, e assinaram com ele por um ano.
Então a gente viu esse jogo do Slaughter, ele foi bem, mas ele sofreu um safety logo no começo e tal. É um cara ainda cru, mas que tem certa qualidade. Quem queria falar?
Vamos pedir paciência aí com os calouros, né?
Ah, vocês bem sabem, né, como é.
Não é.
Tá certo. Muito bem, tem que ter paciência. Pra fechar, já estouramos todo o tempo do programa. Último bloco é o palpitão. Pela primeira vez a gente tá fazendo isso aqui no programa da Webputs. Palpitão da rodada da NFL, vamos falar de todos os jogos aqui, cada um de vocês tem que dizer apenas quem ganha, tá? Não precisa falar de placar nem nada, não vale falar empate, tem que falar quem ganha a partida e a gente vai anotar esses palpites.
Mas tem empate, não me enrola.
Tem empate.
O palpite de Seattle e Green Bay dela já.
Não, tem empate na NFL, mas aqui não vale, porque o empate é muito improvável, vocês têm que dizer um ou outro. E aí semana que vem, eu vou anotar aqui todos os palpites, eu vou falar que semana que vem quem foi melhor, e no final do ano a gente vai registrar esses pontos aí de quem for participando e tal. Então, vamos sem ficar no muro, e já que a Jaqueline não quer falar de empate, vai começar falando logo do kickoff, Jaqueline, Patriots ou Chiefs, quem ganha esse jogo pra você?
Chiefs.
Boa, agora gostei. Guilherme.
Patriots.
Vitor?
Patriots também.
Bem, eu vou fazer o palpite aqui também para depois não reclamarem que eu não participei. Então, Chiefs também, tá? Deu 2-2 aqui no nosso palpitão. Agora, começando a rodada de domingo com o Guilherme. Jets e Bills. Olha que beleza de jogo, hein, Guilherme?
Olha, eu vou apostar naquela famosa enganação de primeira rodada com vitória dos Jets.
É verdade. Esse é um bom... Eu acho que é um dos poucos jogos que eles podem ganhar. Vitor.
Bills.
Jaqueline.
Bills.
Bem, deu 2-2. Tá, de qualquer maneira, tá ficando meio equilibrado aqui. Agora, começando pela Jaqueline aqui. Philadelphia Eagles, seu time... Vai até Washington encarar os Redskins. Quem vence sem clubismo, Jack?
Sem clubismo? Como? Como que eu posso poder sem clubismo, gente?
Tá bom, vamos ver.
Ok. Vai ser o Eagles e ponto. Com e sem clubismo.
Muito bem, muito bem. Agora o Vitor.
Redskins.
Sai daqui, Giants.
Guilherme.
Redskins.
Sai daqui, Broncos.
É, já que não queria falar nada não, mas é o Redskins também, viu, meu palpite.
Gente, vocês vão confiando que Kirk Cousins sem wide receiver, cheio de wide receiver novo. Caraca, vocês são muito maus.
Mas ele precisa se motivar pelo dinheiro também. Tá precisando jogar bem pra ganhar um belo contrato.
E não, né, ano que vem vira um outro Osweiler aí. Agora, esse sim é bom, hein? Tennessee Titans jogando em casa contra o Oakland Raiders, começando com o Vitor.
Titans. Esse é surpreendente, Titans.
Raiders.
Oi, Jaqueline.
Titans.
E eu também aposto nos Titans, então 3-1 para Tennessee. Agora, Miami Dolphins e Tampa Bay Buccaneers, começando com o Guilherme.
É, esse jogo cara, esse não vai ser em...
Vai ter...
Esse jogo vai ser
pelo menos em Miami, né?
É. Eu já vi aqui no Twitter que há a possibilidade dele ser na casa do Pittsburgh ou na nossa, né? Que tá tudo ali na Pensilvânia. É uma possibilidade que seja transferido para lá.
Bem, tá. Em campo neutro, Buccaneers.
Tá, então caso aconteça, Jaqueline, quem ganha?
Bucks.
Quem que falou primeiro, Guilherme ou Vitor?
Eu falei.
Guilherme.
Primeiro, Guilherme.
E o Vitor?
Buccaneers também.
Eu vou de Dolphin. É, não, em campo neutro não. Vai ser campo neutro é Buccaneers. Então, 4 para os Bucks aqui. Jaguars e Texans, começando com a Jack.
Texans.
Vitor.
Texans.
Guilherme.
Texans.
Ricardo, Texans. Lions e Cardinals, Vitor.
Cardinals.
Em Lions esse jogo, hein? Guilherme.
Lions.
Jaqueline.
Lions.
Ricardo também aposta nos Lions, então os Lions ficam com favoritismo aqui, 3-1. Bears e Falcons, Jaqueline.
Bears e Falcons.
Em Bears.
Em Bears. Não adianta, da Falcons.
Guilherme.
Falcons.
Vitor.
Falcons.
Ricardo também aposta nos Falcons, né? Os Bears não vão ter vez aqui, mesmo jogando em casa. Esse é interessante. Bengals jogando em casa contra os Ravens, começando com o Vitor.
Esse é interessante. Eu vou de Ravens.
Jaqueline.
Então, esse é outro jogo da rodada que me deu um negocinho de escolher, mas eu acho que da Ravens mesmo.
Guilherme.
Eu vou de Bengals.
Acompanho o Guilherme, então 2-2 aqui nesse jogo, bastante equilibrado, viu? É difícil de dar um palpite aqui. Outro jogo da AFC North, olha, esse jogo é bom. Cleveland Browns jogando em casa contra os Steelers, o novo Cleveland Browns, com um ótimo jogador de draft, defesa forte. Guilherme.
Steelers. Por mais que me pese no coração.
Jack?
Eu vou do mesmo jeito que o Guilherme. Meu coração fala pra eu ir no Browns, mas eu tenho que apostar no Steelers, não tem como.
Vitor?
Steelers também.
Eu vou tentar ganhar sozinho aqui. Vou no Cleveland Browns, que vai começar chocando o mundo com uma vitória diante dos Steelers. E o Myles Garrett vai já arrebentar o Le'Veon Bell logo de cara.
Nossa.
É, começando aqui, Jaqueline, Rams e Colts.
Nossa, que jogaço. Meu pai. Colts. Deixar o Miguel feliz, Colts.
Grande Miguel Fortunato, torcedor dos Colts. É agora o Guilherme.
Vou responder com alguns dados aqui. Scott Tolzien, starter dos Colts, 9 jogos em temporada regular, 2 touchdowns e 7 interceptações. Eu vou de Rams.
Embasou o palpite.
Lembrando que o Goff também não tem aquela atuação maravilhosa ainda. Vitor.
Rams também.
Eu vou de Rams também. Tô achando que Colts sem o Luck vai ser uma tristeza. Agora, Vitor, olha só, chegamos no filé mignon aqui, hein? Packers e Seahawks em Green Bay, Vitor.
Packers.
Guilherme.
Seahawks.
Jaqueline.
Glória Pires. Tem não, essa opção. Tá bom, vou de Packers.
Tudo bem, não tem empate aqui hoje. Eu vou de Seahawks também, então... Pelo menos aqui ficou um empate, tá, Jaqueline? 2-2 entre nós. 49ers e Panthers, começando também com o Vitor.
Panthers.
Jaqueline.
Panthers.
Guilherme.
49ers.
Esse é difícil, hein? Não, não consigo apostar num time que tem Brian Hoyer, então vou de Panthers. Sunday Night Football, olha, tá acabando, hein? Prometo que tá acabando, são muitos jogos. Dallas Cowboys e New York Giants, começando agora com o Guilherme.
Giants.
Louco, jogo em Dallas. Vitor.
Agora é a vez do meu clubismo, Giants com certeza.
Jaqueline.
Posso torcer pra acabar empate também?
Torcer
seria
pode,
perfeito.
Mas aqui...
Seria perfeito pra mim, cara.
Aqui tem que apostar em...
Caraca, cara, pior que eu acredito tanto no Giants pra apostar no Cowboys. Vou de Giants.
Muito bem, então vou sozinho aqui apostar nos Cowboys, tá? Só pra dar um alento, mas ficou 3-1 Giants, hein? Agora, segunda-feira, os dois últimos jogos da rodada. Começando aqui com Minnesota Vikings contra o New Orleans Saints, com o Adrian Peterson enfrentando esse time. Jaqueline.
Vai ser em Vikings?
Isso.
Ah, não. Vai Saints. Prefiro Saints.
Bom palpite. Gostei. Guilherme.
Em Minnesota, vou de Vikings.
Péssimo palpite. Vitor.
Vikings também.
Bom, os calouros já começaram mal aqui, né? Apostando contra o...
Isso que você fala. Já ia falar. RH.
Pois é. Eu, sem clubismo, aposto no Saints. Agora, Broncos e Chargers. Ufa, último jogo da rodada, fechando aí, agora começando com o clubismo do Guilherme.
Bom, vai ser um jogo muito disputado, mas vai dar Broncos com um field goal no fim do jogo.
Vitor.
Broncos também.
Jaqueline.
Não deveria, mas vou apostar no Broncos.
Obrigado, Jaque.
Também aposta nos Broncos, inclusive eu acho que o Guilherme é um dos poucos que apostou nos Chargers, não nesse jogo, né, que ele foi clubista, mas ele falou bem dos Chargers durante o programa, acho que é o cara mais empolgado com os Chargers em todo esse planeta. Ufa, acabou aqui então o palpitão, depois semana que vem a gente confere, tá, quem acertou mais e aí a gente vai fazendo isso semanalmente. É isso, pessoal, estouramos aqui bastante tempo do programa, mas acho que foi bem legal pra pegar todo esse clima de começo de temporada. Quinta-feira tem o kickoff da NFL e vai ser muito legal. Então, agradecendo a todos, começando pela nossa convidada especial, Jaqueline Lima, do NFL Luluzinha Club. Muito obrigado mais uma vez por participar com a gente. Pode deixar seus destaques finais, fazer o jabá do seu site e tudo mais.
Obrigada a você, Ricardo, por mais uma vez me chamar, me aturar com meus clubismos. E para quem não me conhece, eu tô toda semana lá no LuluCast, que é o podcast do NFL Luluzinha Club. Eu que comando aquela bagaça lá. Além disso, acompanha a gente também nas transmissões ao vivo pelo Twitter, que a gente está sempre lá interagindo com todo mundo no @NFL_Luluzinha. E também nosso Facebook, todo também é @NFL_Luluzinha_. @NFL_Luluzinha e no Instagram também. Só acompanhar a gente lá, tem matéria todo dia, tem podcast, tem resumo, tem tudo. E o mais legal, é feito só por meninas. Mas é pra todo mundo, hein? É pra todo mundo estar lá junto com a gente.
Isso aí, é muito legal o trabalho delas. E como ela disse, vale pra todo mundo, tá? É feito por mulheres, mas para homens e mulheres. Vale muito a pena acompanhar o trabalho das nossas amigas do NFL Luluzinha Club, estarão com a gente no evento no domingo, hein? Willy Willy Bar São Paulo. Elas estarão com a gente participando do evento e também na transmissão que faremos lá para a Rádio Sport Clube. Fechando aqui então, destaques finais, Guilherme, valeu pela participação, Guilherme.
Ricardo, valeu pelo convite, Rádio Webputs, foi muito bacana participar do programa, continue acompanhando o The Playoffs aí, no Twitter, quiser me seguir aí é @BorgesSonic, sempre comentando sobre esportes americanos, especialmente sobre NFL e college football, e um agradecimento especial para minha namorada Larissa, que apesar de não entender nada de futebol americano, tá aí firme e forte acompanhando o programa. Muito obrigado, viu, gente, boa noite.
Vem pro nosso mundo, Larissa, a gente te ajuda.
É a chance, Guilherme. Apresenta pra elas o site das luzinhas, quem sabe se identifica e tal. E um dia escreva até pra elas.
Definitivamente.
Nossa, seria ia ser demais.
Guilherme, eu me identifico com você, que eu também tenho uma namorada que não tá nem aí pro futebol americano, nem pra esporte nenhum. Mas, beijo, Carol. E Vitor, fechando aqui os trabalhos, valeu aí pela participação, deixa aqui seus destaques finais, beijo pra namorada, pra quem quiser.
Valeu pelo convite, valeu pessoal de casa que está assistindo. Vou puxar a sardinha para um outro assunto que eu escrevo também, que é o futebol americano universitário. NFL vai começar agora, mas a NCAA já começou. Já tivemos dois grandes jogos também no domingo. E ontem a gente teve um jogo na prorrogação. Jogaço também. Deem uma chance que tem dois grandes jogos também no sábado. Tem Ohio State, que jogando novamente, vai enfrentar agora a equipe ranqueada. E tem Clemson e Auburn também, que vai ser um jogaço. Ohio State e Oklahoma.
Exatamente. Sugiro mesmo, você que curte NFL e ainda não acompanha o college football, você não sabe o que está perdendo. Vale a pena assistir, são jogos sensacionais. E o mais legal é que você consegue já ir mapeando alguns jogadores pensando no draft do ano que vem. Então é bem bacana, o pessoal do The Playoffs, da equipe de college, faz um grande trabalho aí cobrindo essas partidas. É isso então, pessoal. Fica aqui o meu abraço, o meu agradecimento a você que ficou até o final. Uma hora e meia falando de NFL, de futebol americano, foi muito gostoso. Esperamos que você continue com a gente, porque semana que vem falaremos de novo de NFL, hein? Vamos repercutir a semana 1 da temporada 2017 da National Football League. Então, valeu, obrigado a todos que acompanharam aqui. Nos vemos na próxima edição do programa The Playoffs na WP, ao vivo, toda terça-feira, às 22 horas, horário de Brasília. Você acompanha no webputs.com.br, inclusive eles têm aplicativo também, vale você baixar no seu celular para acompanhar com mais tranquilidade. Reprises do programa na Webputs toda quarta e sexta-feira às 14 horas. A Rádio Sport Clube também retransmite às quintas-feiras às 17 horas. E tem também a nossa versão podcast do programa no SoundCloud do The Playoffs. Procura lá soundcloud.com/theplayoffsbr. Assina lá para seguir nossa conta e assim você recebe alertas toda vez que tiver um novo programa, tá bom? É isso, um abraço, até a próxima. Pix, é com você.
Beleza, gente. Valeu aí todo mundo, Luluzinha, NFL Luluzinha, todo mundo do The Playoffs, o Guilherme, os novatos, né? O Guilherme, o Vitor e, claro, o Ricardo. The Playoffs na WP, falando de NFL, uma hora e meia de programa. Poderia ter mais tempo por aqui, porque NFL a gente sempre fala demais, né? Na semana que vem, ao que tudo indica, teremos mais um NFL The Playoffs na WP. Eu sou o Picles WP, fico por aqui então, Rádio Web Putz, Twitter, Insta e Facebook. Estamos no YouTube também, Web Putz TV, o nosso canal por lá, onde tu vê, assim como no YouTube, no Insta, tu vê o estúdio da WP, vê o que rola por aqui, os botõezinhos e luzinhas da mesa nada normal. Valeu, gente! 24 horas com vocês no webputz.com.br, no aplicativo, como falou o Ricardo. E agora deixo vocês com a Play da Madruga WP, que tá começando já já, aquelas clássicas aí pra te acompanhar nas noites de insônia. Valeu, gente, quinta-feira, tamo de volta com... Eu tô de volta, na verdade, com o Capina Show a partir das 10 da noite, terça que vem, 10 da noite, mais um The Playoffs. Tchau pra vocês! Programa The Playoffs, terças às 10 da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Putz.